Claro que houve também uma desmoralização da política, pela corrupção, pela degradação do processo, pelas formas coniventes como se faz política, pela promiscuidade do setor público com o privado e até com o executivo, com o judiciário, com o legislativo. Houve uma degradação. Mas eu acho que o que realmente está abatendo o eleitor é a falta de sonhos, de propostas para o futuro, de projetos consistentes, como Juscelino trouxe, de como esse país pode mudar, reorientar-se para um novo tempo. Nós estamos fazendo uma eleição como se ela fosse influir apenas nos próximos 4 anos. Um país que faz eleição pensando apenas nos próximos 4 anos é um país sem futuro. Porque não é em 4 anos que se esgota um futuro de país. Nem da gente 4 anos basta. Imagine de um país. Nós estamos prisioneiros do presente e da ausência de sonhos, de propósitos novos. E nunca, talvez, desde os anos 30 e 50, foi tão necessário isso. Porque nessas últimas 2, 3 décadas, a gente precisou apenas do sonho da democracia. Acabar com a tortura, acabar com exílio. Fora isso, o resto estava indo, baseado no modelo econômico dos anos 30 e 50, com Juscelino. Hoje não, hoje está na hora de mudar, é uma nova economia que surge, é um novo perfil demográfico que aparece, é uma nova relação com a natureza que nos desafia. E os presidentes parece que não querem saber desafios. Em parte, porque eles trabalham, falam, propõem baseados nas pesquisas de opinião. E as pesquisas de opinião não gostam desses assuntos. Querem a coisa nítida, nítida, nítida e simples. O candidato, senhor Helena, não só eles não estão olhando lá longe o dia em que o Brasil não precisa de Bolsa Família. A verdade é que eles têm medo de dizendo que vai lutar para que um dia não precise mais de Bolsa Família, ele perca voto, porque vão dizer dele que ele é contra a Bolsa Família. Veja a que ponto nós estamos prisioneiros do presente. Dizer que queremos um dia um país sem necessidade de Bolsa Família, parece que estamos dizendo que queremos acabar com a Bolsa Família. Porque a gente não consegue imaginar longe, distante, futuro. Só consegue imaginar hoje. E hoje precisa sim da Bolsa Família. E hoje não dá para pensar em pacífico o país. Hoje a gente tem que pensar em como segurança. Aí a gente fica prisioneiro das palavras de hoje. E os nossos candidatos, igual que nós. E nós, igualmente que eles também. Isso deixa uma frustração e até mesmo uma indignação. Que eu falo com toda franqueza, acho até bom não estar sendo candidato hoje. Podendo vir aqui fazer essa crítica, essa análise, desabafar, sem preocupar se isso daria ou não daria voto. Mas eu garanto que o que eu estou dizendo é necessário para que os nossos candidatos tragam, primeiro, um Brasil melhor para o futuro e, segundo, um clima melhor para as eleições dos tempos de hoje. Era isso, senador, que eu tinha para falar, mas eu vejo que o senador Fauri me honra com o pedido de uma parte.
Eu queria registrar à mesa, presidente, a minha indignação ontem na CDH, comissão que estava como presidente nosso mestre, professor Cristóvão Buarque, e pela agressividade de algumas pessoas que lá estavam, não para discutir o problema que nós estávamos por lá a discutir, mas que vieram para bagunçar, atrapalhar e aproveitar o momento para se promover que eram candidatos e agrediram com palavras durante muito tempo o nosso mestre, Cristóvão Buarque, senador Cristóvão Buarque, que com toda a sua diplomacia levou até o fim, sendo inclusive tentando tirá-lo de sério. Não saiu de sério o nosso presidente da CDH, porque é o mestre em educação. Mas quero aqui deixar a indignação e pedir os pares, os senadores, que no dia da comissão do CDH, que algum compareçam, não para o defendê-lo, porque ele sabe o fazer sozinho, mas para dar força naquela comissão para mostrar aos que vêm para bagunçar e para aproveitar, para se promover eleitoralmente, que ali não é casa disso. Eu fiquei indignado, fiquei até o fim, assistimos as duas comissões, uma, inclusive, quero agradecer ao senador Cristóvão Buarque, que me colocou como presidente, que era a comissão de deficiente físico, mas na segunda eu fiquei indignado, fiquei até o fim, porque tentaram de todo jeito desmoralizar, mas essa palavra, ela não cabe no dicionário do nosso senador Cristóvão Buarque. É essa parte que eu queria fazer.
Senador Fleury, eu agradeço muito que o senhor tenha trazido, aliás, agradeço muito a sua presença lá e o momento em que o senhor tomou a defesa da maneira como as coisas estavam acontecendo. Agora, eu agradeço, sobretudo, porque o que o senhor traz tem a ver com o que eu falo. Tomemos esse problema. Não está aparecendo no discurso dos candidatos um dos mais graves problemas do Brasil de hoje e dos próximos anos, chamado o consumo de drogas nesse país. Esse país, senador Aureliano, virou um botequim de sexta a domingo. Um botequim com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, onde mora a nossa juventude nos botecos, bebendo e com outras drogas. A gente tem que enfrentar esse problema. E, graças a um grupo de jovens, deu entrada aqui no Senado uma proposta de regulamentação do uso da maconha. A presidenta Ana Rita, sem me consultar, me colocou como relator. E eu não recusei, que eu tinha o direito. Então, eu não estou criticando a senadora Ana Rita. Ela tem... Aliás, eu fui presidente de comissão e eu indicava relator sem consultar também. E ele dizia, não quero. Eu disse, eu quero fazer. Só que, em vez de discutir a regulamentação, eu decidi discutir o problema em si da droga, que são dois, na verdade. É o problema do consumo e dependência e o problema do tráfico. São dois problemas que estão envolvidos e que não são a mesma coisa. Pois bem, o fato de querer debater o problema maior e lá distante gera esse conflito nas audiências entre os que são a favor e os que são contra a regulamentação. E eu até diria os que são a favor e contra o próprio consumo. E aí, eu tomei um caminho que pode não ter sido mais inteligente, mas eu acho que é o melhor para o Brasil, de fazer audiências públicas para discutir o assunto. Eu poderia ter me reunido com 3, 4 pessoas e escrito o meu parecer, dizendo, arquive-se a proposta de debate da regulamentação. Ou encaminhe-se à consultoria o estudo de um projeto de lei para a regulamentação. Poderia, e já estaria tranquilo, há 4 meses atrás. Eu disse, não, vou fazer audiência. E ainda faltam 2. Felizmente, depois da eleição, então não vai ter o que tem tido agora, que são candidatos querendo se aproveitar da transmissão pela TV Senado para aparecer burlando a lei eleitoral. Eu vou continuar, senhor Fleury, espero continuar com a sua presença. Querendo discutir o tema geral, o tema do consumo e o tema do tráfico. Droga não é coisa boa. É coisa, às vezes, necessária como remédio, mas é tão melhor não precisar de remédio. E, às vezes, para dar alegria, como beber, como fumar. Mas é tão melhor não precisar de beber nem de fumar para ser feliz. É tão melhor. Algo está errado na sociedade, onde, para ser feliz, a gente tem que beber, a gente tem que fumar, a gente tem que tomar drogas. Ou até a gente tem que trocar de carro cada uma vez por ano ou 2 anos. para que ter que trocar de carro cada ano para ser feliz? Algo está errado na sociedade que fez o homem químico, como somos nós todos hoje. Seja por remédio, seja por cafeína no café, seja por droga também, na qual está caindo tantos jovens, e no álcool, onde cai tanta gente. O debate é para discutir. Regulamentar, em vez de proibir o consumo, vai piorar ou não o consumo? Vai piorar ou não o tráfico? São dois problemas que às vezes se opõem. Você resolvendo um, agrava o outro. Você liberando, por exemplo, não tem mais tráfico, mas aumenta o consumo. Então você criou um problema em função da solução. Então, você, ao mesmo tempo, você manter o proibitismo, como se diz que está aí, está aumentando jovens na cadeia porque fumaram um cigarro de maconha. Isso também é um exagero. Isso não vai trazer solução para o problema, porque não reduz o consumo, e vai agravar um problema. Não só jovens presos, como jovens que na prisão se perdem. E quando a gente quer discutir o longo prazo e quer discutir com uma certa isenção, aí vem o que o senhor mesmo disse, a violência nas palavras de alguns presentes e na manipulação que fazem depois pela rede social. Agora, uma coisa que me surpreende, senador Orelhano, é que os mais pacíficos têm sido os defensores da regulamentação. E os mais violentos têm sido os que são contra a regulamentação. Eu até imaginava que era o contrário, porque os que defendem a regulamentação, muitos deles são chamados de maconheiros, e são pacíficos. Os que defendem os que são contra a regulamentação, defendem que continue tudo como está aí proibido, têm sido violentos, como o senhor viu. Mas a gente vai continuar as duas audiências que faltam, e depois eu vou fazer o meu parecer. Só que eu dividi. A proposta que aqui chegou trazia a discussão do uso para fins recreativos e para fins medicinais. Eu acho que do debate até aqui, eu já tenho um argumento suficiente para ver que é preciso, sim, aproveitar o poder medicinal que essa erva tem. Não dá para deixar tanta gente sofrendo por causa de um preconceito no uso de uma droga. Embora tenha que se perguntar como é que ela vai ser produzida. Vai ser produzida numa farmácia? Como remédio que se toma para dor, que vem do ópio, que é proibido como droga, mas é usado como matéria-prima? E aqueles que usam maconha para se protegerem durante os tratamentos de quimioterapia, que tem que tomar o chá. A gente vai deixar eles produzir ou não? Mas se deixar eles produzirem, como é que vai limitar o tamanho? Aí vem a confusão, aí vem a complexidade que o Uruguai está vivendo, que o Colorado, os Estados Unidos está vivendo. Tudo isso exige reflexão, e eu vou levar adiante. Eu hoje não tenho posição se a regulamentação é um caminho melhor ou pior do que o proibitismo de hoje. Agora, eu tenho uma conclusão, sim. O proibitismo não está funcionando. Ele não está funcionando porque o consumo continua aumentando, e ele não está funcionando porque o tráfico está aumentando. Então, ele está trazendo os dois lados negativos. A gente tem que quebrar ou os dois, de preferência, ou um desses dois. Vamos escolher qual. Levando em conta se aumenta ou não o consumo, se maconha é ou não um sistema, uma droga que coloca outras, como o álcool parece que coloca, se diminui o tráfico ou se o tráfico que hoje vende maconha vai vender outras coisas. E também o quarto, que muitos não querem, se está de acordo com o imaginário, com o sentimento, com a moral brasileira, tomar uma decisão radical como a regulamentação, que pode ferir a moral do país. Aí a gente tem que pensar. Algum tempo atrás era o divórcio. O divórcio feria a moral brasileira. Foi uma luta de muitos, muitos anos. Hoje as pessoas ficam espantadas quando alguns dizem, como eu, que sou casado há mais de 40 anos. Espanta. Em vez de espantar o divórcio, hoje espanta os casamentos duradouros. Houve uma mutação na maneira como as pessoas veem os problemas da moral. Eu, por um lado, lamento o esforço que estou fazendo, as incompreensões que recebo, o preço político que estou pagando de coordenar essa, de fazer esse relatório. Por outro lado, eu agradeço muito à senadora Ana Rita, porque me deu a chance de enfrentar um problema difícil em um momento difícil que o Brasil vive em relação à droga. Eu queria que os outros candidatos a presidente também tivessem essa coragem de enfrentar os problemas difíceis sem ficarem prisioneiros da simplificação do imediato. Que eles não olhassem o horizonte de tempo do país limitado à data da eleição e à data do fim do seu mandato, mas sim às datas das futuras gerações que o nosso país vai ter. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado pela tolerância e muito obrigado ao senhor do Fleury pela parte que me deu a oportunidade de falar de um assunto que eu nem estava pensando falar. Obrigado, senhor do Fleury.